Olá, Fryers! Sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindes. Eu sou Robledo Magalhães, esse aqui é o Frita Comigo, podcast com falazadas quinzenais sobre as angústias da vida cotidiana em interseção com as tecnologias do mundo digital.
Inteligência pura.
Como é bem o caso do episódio de hoje, em que a gente vai falar das dores e das delícias de usar a internet para botar o nosso trampo na rua.
Se coloca no lugar dela 5 segundos, você vai entender a verdadeira história da vida dela.
E bom, para ter esse papinho leve comigo hoje, eu tenho aqui a Pamela.
Olá!
A maior cabeleleira Leila dessa Belo Horizonte e adjacências brasileiras.
Pronto, destravei.
Viu, gata? E aí, conta para nós o que você faz, quem é você?
Eu quero aplausos. Mais alto!
Ai, como ele disse, uma cabeleleira Leila, empreendedora.
Empreendedora! Desde quando, amiga, que você tá nessa?
Ai, eu comecei a empreender em 2019. Aliás, por um conselho seu, né?
Ô, amiga, você me responsável. Acho um peso tão grande, gente. Ainda bem que deu certo.
Ainda bem que deu certo.
Mas eu dei conselho pra quem trabalha. Isso é bom. Isso
exatamente.
É bom conselho só pra quem trabalha. Porque senão a pessoa fica escornada e fala, ai, não deu certo. Porque eu não. A gata foi, ela realizou, ela fez o dela.
Olha, isso, meu nome é Pamela Maia, eu sou cabeleireira há 18 anos e eu comecei a empreender quando o Rô me deu aquela picadinha do empreendedorismo e desde então eu tô nessa caminhada e paralela a ela eu tô vivendo, aproveitando a vida, porque eu não quero perder ela. Construindo
essa
ela,
é uma das
né?
grandes pilhas que a gente tem em todas as nossas conversas, né, amiga?
Sim, sim.
Como que a gente constrói, porque a gente acha que entende que está no momento de construir, de fazer o movimento acontecer, sem deixar de aproveitar o processo, né? Porque senão também está construindo para conquistar e lá na frente não vai ter, sei lá, nem saúde. Eu não sei se eu vou ter muita disposição. Daqui uns anos para frente eu tô preguiçosa hoje.
Exatamente.
Isso me assusta, inclusive, tá? Tô começando umas caminhadas, fazendo meu bom karatê, que é para ver se a junta dá uma lubrificada, gata.
É, nós vamos viver muito, então tem que ter uma mobilidade.
Com sorte, eu quero. Eu gostaria de bater o 100.
Eu
viver 100
também.
Anos.
Tranquila.
E eu se
acho
eu tiver saúde...
Aliás, eu vou recomendar uma série linda que chama Como Viver Até em 100 Anos no Netflix.
Tá na
ela
minha
é
lista, amiga.
Vejam.
Mas eu quero
Vamos
ver
Vamos viver até em 100 anos.
Sabe aquela coisa de criar momento? Eu li a descrição dela e falei, essa série é uma coisa de tarde. Eu não quero saber como eu vou viver 100 anos à noite
colocou.
Depois que eu trabalhei pro Exalto. Ou começando e vou ter que me vender ao capitalismo. Então eu tô projetando ela pra um sábado à tarde, assim. Deixa eu ver como é que eu vou viver 100 anos, sabe assim?
Da tarde,
depois,
com 100 anos.
Exatamente,
isso aqui
de casa,
eu
da tarde, 100 anos. Exato.
Depois de voltar do clube.
Isso, cai no domingo, ainda exercito, até na segunda ter que lidar com a realidade. Gente, perfeito plano, vai
perfeito,
que não.
Perfeito, ideal.
E eu tô aqui também com a...
Elisa Santiago.
Se apresente pro povo.
Maximalista e coloridona, eu acho que é a minha definição. E também criadora de conteúdo há mais ou menos uns 8 anos nessa internet. O meu empreendimento, que também sou empreendedora... Como é?
Empreendedora.
Eu amei esse termo também, mas comecei a empreender na internet, então vem tudo misturado, de mão dada.
Você começou em que ano?
Nossa, eu comecei... 8 anos atrás, qual é a conta que eu faço? Mas eu, tipo assim, 2015, 2016. Ainda na faculdade, eu sou formada em moda. Comecei a trabalhar com outras criadoras de conteúdo nos bastidores, assim, roteirizando para outras criadoras, fazendo assistência de conteúdo. Quando eu vi, eu tava criando o meu, assim. Então, eu já trabalhei nos bastidores
com
e...
Com storytelling da gata.
No holofote.
Eu tomei na dúvida se eu já te conheci antes ou se eu te conheci numa aula da UP. Pix.
Na aula da UPix. Eu fiz Creators Boost e fiz a Academia de Criadores do Itaú. Fiz os
Foi
dois.
Aí, eu acho. Mas enfim, independente de como eu cheguei, eu lembro de chegar no seu perfil e pensar, essa gata é muito boa. O que ela faz é muito bom.
Ah,
e muito bom de um jeito... você faz de um jeito simples, coisas muito complexas, como identidade, definição de persona. Não é que você tem uma arte no Canva que você replica, ela... tem uma coisa da identidade do perfil, tem uma coisa
Sim.
da forma de se comunicar, que é essa coisa da persona que eu falo. Isso já veio muito pronto pra você? Você desenvolveu, você entendeu trabalhando pra essas blogueiras antes? Como é que foi isso?
Cara, eu acho que eu fui desenvolvendo isso ao longo da minha vida. Assim, eu sempre fui uma pessoa muito de coletar referência, assim. Eu sou a pessoa que gosta de alimentar a bagagem, sabe? Uhum. Meu pai sempre falou comigo assim... Conhecimento não tira pedaço. Então, você só vai, eu aceito tudo, entendeu? Eu vou no... Ai, não sei o que isso vai me acrescentar na vida, mas vamos lá, porque pode ser legal. E aí, eu acho que... Né, na medida que eu fui entendendo que eu gostava de imagem, que eu gostava de produzir imagem de moda, eu fui colocando essa bagagem em prática, assim, sabe?
Então,
eu
acho talvez que... daí esse maximalismo, então, também?
Eu acho que...
Das referências que são tantas que você vai fazendo uma curadoria, um acervo de si mesma.
Exato. Eu acho que vem...
Passa por aí.
Muito desse lugar, assim. Minhas referências são muito, tipo, anos 90, assim, televisão, Hebe Camargo, sabe?
Boto
assim.
Muita fã.
E aí, eu acho que eu fui botando tudo isso, assim, nesse maximalismo. Mas, assim, fruto de muita experimentação, porque eu já fui a pessoa que só usava preto, por exemplo. Eu já fui a pessoa também. Super clean e não quero aparecer. Até que eu entendi que, porra, não, eu quero sim, entendeu? E sim, aí, sim. Fui...
E bota fé que é uma viradinha de chave até, né? Porque, às vezes, o que a gente tá buscando no estilo mais simples é se apagar mesmo, assim. É talvez não lidar com aquilo que você curte
ser
e expressar no mundo.
Totalmente.
E aí, quando você vira... Porque eu boto fé também... Nossa história da Juliette tá aqui, ó. Nossa história da Ju. Tão aqui.
Muito parecida.
É, talvez passe por um lugar também de olhar por aquilo que a gente até condenava e criticava, né?
Exatamente.
E se entender isso num outro lugar, assim, do tipo, ah, acho que era meio desejo, acho que era recalque desejo, sabe?
É, tinha exatamente isso. Ah, eu lembro, assim, que eu comecei a me apagar na moda, na roupa, muito quando eu entrei na faculdade, porque tinha essa coisa, assim, quem... Cria moda, tem que não tem que se sobressair, porque o que sobressai é o que você faz, é a roupa, é o que você cria. Quando eu entendi que o que eu crio também tá em mim, eu visto essa roupa também. Uhum. Poxa, não faz sentido eu estar ali só nos bastidores, sendo que eu crio um negócio muito foda. Então, eu acho que eu fui desenvolvendo isso. Assim, eu saí desse lugar da crítica pra quem gosta de cor, de mistura, de aparecer, pra entender assim, pô, eu quero isso também.
Uhum.
E eu acho que vem desse lugar, e vocês estavam falando muito sobre... É, se divertir no processo. Eu acho que quando eu assumi as minhas cores, veio muito nesse lugar, assim, eu quero me divertir com a moda. Porque moda é um espaço tão segregador, tão elitista, tão excludente, que quando eu entendi, assim, que eu... Pô, é isso que eu vou fazer da minha vida mesmo, eu gosto disso, eu falei, eu tenho que me divertir, tem que ser bom.
Pra mim, essa é muita visão que eu tenho sobre a moda também. Porque primeiro que fala de moda é um privilégio, né? Então,
sim,
a gente
totalmente.
Começa por aí. Então, eu só consigo... gozar, entender, participar da brincadeira, se for uma brincadeira, se for pra ser divertido mesmo. Pra mim, moda passa muito no lugar da pessoa tá bela e confortável. Pra mim, uma pessoa bonita, na real, o espectro físico varia muito, mas é a pessoa que tá confortável, tá bela, tem uma presença. Dois exemplos na minha frente, duas presenças completamente diferentes e completamente apaixonantes.
Eu falo que é a coisa assim, se não é divertido, não é minha revolução, sabe? Porque precisa ser gostoso, precisa ser prazeroso. E quando você fala assim da...
E pra te libertar, eu acho também.
Totalmente. E aí eu acho que quando a gente fala assim, a moda exclui e tudo mais, a minha intenção, quando eu trago a linguagem, quando eu trago assuntos complicados numa linguagem simplificada, é justamente porque eu penso assim, cara, tem que ser pra todo mundo. E tem que ser gostoso, tem que ser divertido. Eu sempre vendo meu peixe dizendo assim, pô, é um jeito fácil de dizer coisas difíceis. Porque isso chama as pessoas. E tem que
total.
Ser pra todo mundo.
Total,
tem que ser gostoso pra todo mundo.
Ou pelo menos possível, né?
É.
Porque é necessário. Você talvez seja pra algumas pessoas. Porque eu acho que expressão criativa no mundo é muito necessária.
Sim.
Não acho que todo mundo passe pela moda, pela estética. Mas acho muito divertido que, pra quem passe, isso possa acontecer sem cair nesses mercados e bolhas de exclusão, de elitização, de umas paradas
sim.
meio esquisitas, né?
É.
E você, de fato, consegue transparecer isso em como você performa essa moda e em como você cria seus conteúdos. Isso fica muito explícito. Esse maximalismo tá nos posts, tá na forma como você se comunica como um todo, né?
Total.
Daí a gente já entra pra pauta, mas eu quero...
Já,
ih, amor, já girou
agora.
Aqui, já foi. Beijão, fechou. Não, eu quero ler, porque a galera tá amando essa coisa que a gente começou. Achei chique. O nosso momento Ana Maria, em que cada um vai ler a sua frase de sabedoria, o seu xalão. E quem tá em casa, ó, fica ouvindo, atento, atenta, atente e forte. para ver qual mensagem pega no teu coração.
Eu acho que foi a irmã Márcia que trouxe a minha.
Amiga, o xalã que veio. E eu sempre falo, gente, eu que escrevi esses negócios. Eu acho uma afronta comigo mesma. O que eu digo comigo mesmo? Eu tenho vontade de voltar no passado e falar, como é que é, gata?
Oi, como é que é?
Você botou isso no mercado, você falou isso pras pessoas. Ah, baixa essa crista.
Pelo amor de Deus.
Quem é você? Isso aqui. Nossa, eu acho que eu tinha que ter pelo menos a humildade de botar junto ali um papelzinho. Tamo junto.
Um disclaimer.
Porque
assim.
Porque é só lacre. É lacre atrás de lacre. Eu não dei uma folga pra pessoa que comprou esse produto na época, gente.
Todo dia um lacre.
Não, sério. Eu tentei fazer o exercício que a proposta era pílula de coragem aqui, ó. Como é que é o nome daqui?
ASMR.
Delas, isso. Que a galera ama. É, 31 mensagens pra você pegar um potinho desse, um mês que você estivesse mais desanimado. E 31, eu nunca consegui cumprir minha própria meta, porque é lacra atrás de lacra, desde que eu falo,
você
hoje não.
Dia que você fica
eu tô com 3 já elaborando.
A gente não vai tombar isso exatamente.
Hoje eu tô mais desanimado, eu já tô lidando com 2 lacras ali pra trás, que eu ainda não coloquei em prática. Você me dá um respeito aí, amigo.
Por favor.
Mas o meu de hoje foi, faça seus medos entenderem que a decisão será sempre sua.
No.
Faz aí, gata. Faz você.
É, né?
E você, tudo. Amiga? O que veio pra tu?
Ai, aprenda a dizer não ao que só vai sugar sua energia. Tá, querida.
No, gente.
Eu deixo no silêncio.
Quem dita o tamanho dos seus sonhos é você.
É só você.
Aí eu
aliás,
vou. Uma pitada de meritocracia. Agora, eu vou te contar. Você pensa 3 dias seguidos, você tira essa minha, essa sua e essa sua.
Ana, terapia.
Como é que Cecília me dá conta disso?
Não sei.
Entende?
Eu
é
só
muita
retorno
pauta
daqui a 15
pra...
dias.
Exato.
Então, assim, vamos com calma. Agora.
Vamos com calma. Eu queria mais impossível. De repente, eu tenho medo, coragem, sonhos pra lidar em 3 dias. Não dá.
Talvez o uso pode ser de 48 em 48 horas.
Ai, chiquérrimo. Ou em casos de crise e desnorteio.
É.
Se eu fizer uma nova edição, vai ser
eu
isso.
Eu acho que tem que ser assim.
Vai ser isso. Em caso de emergência, em
vamos
caso de
com
surto.
Calma.
Né?
Exato.
Gente,
exato.
Eu queria 31 lacres na vida da pessoa. É muita coisa, de fato.
Muito.
Pra, pro gatilho da nossa conversa. Que, ai, gente, não sei se eu falei pro povo. A gente tá aqui pra falar tudo bom? Das dores e as delícias de colocar o trampo na rua usando a internet. Primeiro, vamos nivelar aqui. Concordamos que tem dores e delícias?
Oh.
Oh, gente, não vamos falar disso então, tá?
É. Oh,
só pra puxar um gancho aqui, é porque eu tava vendo recentemente... A entrevista nem é tão recente, mas eu vi recentemente a entrevista, uma entrevista da Marina Sena. Podcast, eu acho? Acho que é. E ela fez aquele show no The Town, né? Em tributo a Gal. Ô, falta que faz uma Gal na vida, né? Gente, esse ano tá ceifando a gente, né? Que falta faz uma Gal, uma Rita Lee.
Isso me deixa um pouco pra baixo.
Fui lá, tá fazendo uma faxina. Não tava esperando por isso. Botei só no áudio. Só que ela começou a falar com uma coisa que eu falei, não, eu tenho que ver a presença dessa gata. Eu fui pra minha sala botar na televisão e nunca mais fiz a minha faxina, que ali eu fiquei até o final. E tem uma parte especificamente que ela recebe críticas sobre o show que ela fez em tributo a Gal. Ela falou de um lugar tão íntimo que eu botei muita fé e quero compartilhar com vocês. Pra gente conversar a partir daí. Vamos lá.
Ah, não dá pra falar que tipo assim, ai, não, safadona, não me atinge. Não dá pra falar isso quando você lê. Mas quando eu leio, não me dá eu não fico assim, tipo, nossa, eu acho que eu não tenho talento, vou ter que parar mesmo, já que fulaninho lá do não sei na onde me falou que eu sou sem talento, então eu vou ter que parar a minha carreira agora. Eu não sinto isso. O que eu sinto é tipo assim, pai, é que essa pessoa age de mim, mas ela vai ser obrigada a me ver. Tipo assim, eu não vou parar. Não vai ser isso que vai me parar. Porque até eu não consigo parar. Se eu conseguisse parar, juro que eu já tinha parado. Eu tava lá no Tanhobeiras vendendo calcinha com minha mãe. Eu ia ter muito mais paz na minha vida, na minha cabeça. Se eu tivesse de boa lá no Tanhobeiras com uma vida mais pacata. Mas eu não consigo. Eu só consigo fazer o que eu tô fazendo. Então, não me desanima, sabe? Não me desanima em nada. Porque no... o lugar, a força que eu tenho pra... que eu tive, inclusive tenho ainda, pra estar aqui, não vai ser, esses comentários nem conseguem chegar nesse lugar do meu coração, onde é que tem a força, entendeu? chega numa camada muito superficial, assim, do ego, que não é nada pra mim, assim, que não vai me parar, que não vai me atingir, assim. Mas... E é isso, terapia em dia.
Terapia em dia, gata! Mas eu boto tanta fé nisso, velho. Vocês cataram essa brisa dela também? Tipo assim, minha vida teria sido muito mais fácil se eu tivesse sossegado meu facho, eu tivesse continuado no bar com meu pai, onde eu comecei a trabalhar com 11 anos. Aparentemente, eu não dei conta. Sabe? Se uma crítica... Porque pra mim, essa é a maior dor de botar um trampo na rua, usando a internet como canal, que é... As pessoas não poupam, as pessoas não estão ali, elas não entendem. Seria diferente, eu acho, de você abrir uma portinha aqui, as pessoas entenderem que acabou de abrir, tá funcionando, o negocinho tomando corpo. Você tá na internet, você tá em praça pública, irmão. E as pessoas não têm dedo pra falar com você. Elas vão dizer o que elas acham. E elas acham que o que elas acham é muito importante de ser dito. A combinação disso com uma rede que te incentiva ao ímpeto, né? A postar, a reagir, que te dá opções de reação. Fogo e gasolina. Né, não?
Eu concordo 100%. Mas é isso que ela fala, né? Marina, perfeita.
Perfeita nessa pontuação, velho.
Tudo bem, assim, tem isso, né? Eu falo assim, a internet é a rua que a gente tem pra expor o nosso trabalho.
A maior rua do mundo.
A maior rua do mundo. Mas também a rua com um monte de gente louca e desesperada e correndo e botando fogo. E é
exatamente
isso, assim. Mas eu também não consigo olhar e pensar assim... E se eu tivesse, sei lá, seguido lá minha carreira na faculdade, no esquema que... Sei lá, o CLT lá, que era pra...
Eu tentei, pra eu fui trabalhar seguindo. Em agência, eu me formei em publicidade,
eu também trabalhei em setor de estilo de marca. Trabalhei
essa daqui
como
também
stylist.
Tentou o mercado formal.
Eu até tentei mesmo. Mas eu tava refletindo enquanto eu tava ouvindo tudo. E uma das coisas que me veio é que, pra mim, o contrário foi que, antes da internet, a parada era tão doida e tão louca. A minha rua, de verdade, literalmente, era um lugar, assim, tão... Que a rua da internet foi onde eu construí... Relações incríveis, extraordinárias. Vocês também vieram desse lugar, né? O Rui, ele sentou na minha cadeira a partir da internet. Então, é muito doido como que esse lugar é a grande delícia, né? Na verdade, ela foi sempre uma rua muito acolhedora pra mim. O dia que ela me bateu de uma forma, apesar disso.
Ah,
sim.
Você quer falar disso?
Né?
Porque foi forte, eu acompanhei
de perto. Foi forte,
de
podemos falar. Mas, assim, é muito louco, assim, como que, na verdade, quando vocês começam a falar, eu entendi que essa rua, ela era um lugar, ela foi durante muitos anos um ambiente muito confortável, porque a gente também consegue construir uma rede muito gostosa dentro desse ambiente. E aí, depois que eu tomei a lapada, eu entendi que aquela casa ali era minha naquela rua e quem mandava era eu, entendeu? Então, assim, é um pouco do que Marina Sera falou. É como eu gostaria que fosse, que acontecesse ali. E aí a gente aprender com a terapia em dia o que eu vou levar, e o que eu vou construir, o que eu vou trazer aqui, o que eu te permito entrar. Porque aqui a casa é minha, eu posso fechar a porta nessa cara.
Isso é muito importante.
Não é? Entender isso. Eu acho que foi um... Ai, tá tudo bem ser grosseiro. Tá, sabe? Você foi grosseiro comigo. Eu vou te... Talvez eu não sou grosseiro ali, mas eu só te bloqueio. Porque eu não quero lidar com você. Que é o que a minha frase falou.
Total.
E aprender isso foi um processo, sabe? Depois dessa lapada. Então, às vezes, até o apanhar é importante pra gente aprender.
Mas aí tem um negócio que é doido também, que eu acho que quando a gente bota o trampo na rua usando a internet, tem uma coisa que fica fundida. Nos nossos casos, por exemplo, que a gente bota a cara literalmente ali, se não pra se vender, pra vender o serviço e tal, que de alguma forma é se vender, de todo caso, né? A gente tá fundido CPF e CNPJ, né? É difícil virar a chavinha. Sim. Aí a gente tá falando também de pessoas em processo. Pessoa, sabe? Pessoa? Sim. Como todo mundo é pessoa. É isso que eu falo, eu acho muito cruel com a internet, parece que a gente esquece que é pessoa do outro lado. Tipo, uhum. Sei lá, deslizou numa parada. Existe tanta forma como você lidar com isso. Tô passando pano pra casos absurdos, né? De casos explícitos, de racismo, fobia, nada disso.
Que aí é crime, né, gente?
Exatamente. É. Crime, a gente... Ai, exatamente. Ai, amiga, você lacrou também. Aí a gente não discute o que é discutível. É crime.
Exato,
o que é crime. O que é crime? É crime. E aquilo que não é crime e que cabe conversa, não cai pra conversa. Vai pra um outro lugar esquisitíssimo. Em que a gente, enquanto sujeito em formação, sempre, né? Eu vejo que, assim, a construção e a maturidade do meu negócio, do trampo que eu boto na rua, está diretamente ligado ao meu processo de autoconhecimento, ao meu processo de descoberta em mim. Tipo assim, nossa, galera, lá atrás, onde a coisa estava um pouco mais em formação, foi umas caradas na parede que se bobear não precisava, não.
Sim.
É um retorno meio duro, uma forma como a galera mexe na internet, que acho que esquece, né, assim, que do outro lado é gente, que do outro lado é pessoa.
Eu acho que tem um jeito muito... Que aí eu acho que é uma das dores, assim... É um jeito muito dicotomizado, falei. Uma palavra difícil.
Aí, gata.
Mas tipo isso. Ou é isso ou é aquilo na internet, né? As coisas... A gente esquece que as histórias têm muitos lados, né? Aquela coisa... Pra você entender a história, há que dar-lhes a volta. Você tem que ver o todo. E a internet, às vezes, só te mostra... Ou você tá de um lado da questão, ou você tá do outro. Quando os nossos negócios, as nossas ideias são muito mais complexas do que isso.
Não, a gente é muito
a
mais
complexa.
A gente é
cindido
pra caramba. O nosso desejo, ele é errante.
Exato.
A gente...
E aí, a importância de botar também esses limites, assim, de dizer, pô, eu vou mostrar o que eu quero, eu vou contar a história do meu jeito. É isso que você vai receber aqui, se você acessar. Sabe, porque eu acho que é a possibilidade de mostrar que tem vários lados, assim. Eu tento muito mostrar para as pessoas, assim, que meu processo, ele não é linear.
Uhum.
Tem dia que vai acontecer e vai ser incrível, tem dia que eu vou estar para baixo, tem dia que eu vou voltar duas casas, tem dia que eu vou estar acelerada. Porque
E você abre isso com a sua audiência? Acho corajoso.
Eu abro na medida que eu me sinto à vontade. Tem coisas que eu não exponho, assim. Pô, eu já cheguei num lugar assim, minha vida pessoal eu não exponho, eu não preciso expor. Porque envolvem outras pessoas, porque envolvem coisas, outras camadas. Isso não é o que eu quero, não faz parte do meu trabalho. Mas o que diz respeito ao meu trabalho, eu abro. Por exemplo, assim, botei um produto no mundo recentemente e eu tava com muito medo, assim, muito medo de não ter adesão, muito medo das pessoas não gostarem. E eu falo muito, assim, dessa jornada empreendedora também no meu perfil. Então, eu faço muita questão de trazer isso para as pessoas, assim, gente, eu tô com medo também. Eu também tenho medo, é real, eu também tô voltando atrás, eu também... Deu errado. Eu acho que isso, às vezes, é importante, assim, porque as pessoas ficam muito... vende a vida perfeita, né, na internet. A vidinha ideal.
As pessoas querem projetar
isso, inclusive.
As pessoas
procuram isso, né? Outro dia mesmo, eu vi alguém...
É um trabalho ativo a gente negar esse rótulo, porque ele vem.
Exato.
Quer colar.
As pessoas... Eu tenho...
Quer projetar.
Eu acho muito surreal quando as pessoas me encontram, assim, na rua e falam assim, nossa, mas você é empreendedora, tá arrasando, lacrando. E eu assim, Mona?
Gata, é
ela
só dor de cabeça.
Ela chegou aqui editando vídeo.
Você não sabe o tanto que eu chorei ontem.
Exato,
ela chegou aqui
editando
vídeo.
Eu dormi chorando, sabe? E aí, eu acho isso muito louco, porque as pessoas... por mais que a gente tente mostrar uma realidade, as pessoas, às vezes, elas decidem só olhar por uma coisa assim, não, é perfeito, é ideal, a jornada dela é incrível e eu quero ser como ela.
Então, eu tenho uma certa... Isso é muito difícil, porque, a gente sabe que o que vende é a fórmula pronta, é o que... Não é o que eu quero vender.
Sim.
Só que a gente sabe também que alguma história as pessoas vão criar, sabe? Assim, é parte do jogo. Aí eu tento não tomar pra mim toda a responsabilidade. Tento ver a linguagem, como eu me apresento. Acho que tudo isso são sinais. E se em algum momento a pessoa ainda quer projetar, aí não tá com...
Exato.
Sabe,
leve
assim...
Leve pra você.
Leve pra... Resolve na sua análise. Na minha tá difícil, eu tô ali tratando. Exatamente. E muitas vezes vem pra gente umas coisas, porque eu acho que eu gostaria de poder fazer uso fruto de usar a internet pra... Botar o trampo na rua e tal, sem que isso signifique uma validação do meu processo criativo, sem que signifique um Zé Povinho podendo chegar lá e falando quem que é esse louco, falando nananã. Diretamente assim nunca aconteceu comigo, mas é uma possibilidade.
Sim.
Teoricamente não é a parte do jogo hoje.
Tá todo
não,
mundo
acho que
sujeito.
Não deveria estar todo mundo sujeito. Nossa, você foi pontual agora. Me fecha aqui. Now the world don't move
to the beat of just one drum.
Tá naquele botão que a gente vai junto, sabe? Sujeito, não, peraí, gente. Então tá todo mundo, porque tá todo mundo na rede.
Exato.
Eu faço uma brincadeira direto nas minhas palestras, que é, levanta a mão quem é que produz conteúdo pra internet. Meia dúzia, levanta. Levanta a mão quem publica pelo menos uma vez por semana. Geral, levanta. Então tá geral produzindo conteúdo.
Sim.
É parte do jogo essa parte da imagem.
Sim.
E, por vezes, algumas pessoas que fazem, vão fazendo, vão se profissionalizando e vão se... 80% da creator economy é baseada nisso. pessoas começaram a fazer e de repente gostavam e foi rolando e foi virando, não é?
Uhum. Eu tava ouvindo e refletindo, assim, vocês dois partilharam de lugares de entender um pouco da comunicação e do ambiente da internet, eu acho que até pela formação. E assim como eu também sou um rosto da marca de vocês. E pensando nessa, no que você sempre me ensinou e você fala sobre persona, eu acho que eu comecei no ambiente da internet num lugar muito inocente mesmo, sabe? De tipo assim, o que, que é isso aqui? Ah, então eu tenho que vir aqui e falar do meu trabalho, mas aí eu via que se eu, quando eu postava alguma coisa da minha vida pessoal, aquilo também era legal, as pessoas gostavam e aí por isso, aquela coisa de construir aquela comunidade ali dentro.
Exato.
Só que qual é a medida daquilo seu que você coloca ali, que você dá conta de controlar, porque você não controla, né?
Esse é o ponto, você não controla. Aí eu tendo a pecar não pelo excesso, mas pela falta aí.
Pois é, mas aí é esse lugar da inocência de você vai se doando, quando você entende o que, que é aquele ambiente, você começa a ter que se recolher. Como se já tá gata, tudo ali, né? E eu acho que nesse caminho...
Exatamente.
Nesse caminho, eu acho que o que eu entendi foi que por mais que eu nunca quisesse deixar de ser eu, mas que eu precisava construir uma parte de mim para dentro daquele ambiente.
100%
então,
aí também.
Qual parte da Pâmela que vai para aquele lugar que eu vou permitir que as pessoas entrem na minha vida? Porque elas vão entrar. E aí, isso foi realmente muito mais saudável, eu acho, sabe? De me colocar naquele ambiente. Eu falo de empreendedorismo, eu me conecto com os meus amigos. E qual parte da minha vida pessoal? E eu acho que por isso que eu fui conseguindo me entender ali, sabe? Mesmo.
Acho que até para entender qual parte de você vai estar disponível, né?
Tipo, porque já era demanda, né?
Nesse total. Digo até assim, me pegou muito quando a Marina falou assim, o lugar em que essa crítica chega não é o lugar que me faz mover.
Uhum.
Isso eu acho genial. Então, assim, a parte que está na internet também, ela é o produto do que foi feito. É isso, tá passível a críticas. E que vão doer, é o que pega no ego, uhum. Ela falou. Mas, aparentemente, o que me move a fazer é muito maior que
muito
isso.
Profundo,
uma inquietude,
gente.
Uma outra parada que tomou vazão nas redes sociais, que eu acho que é uma conta muito alta, inclusive, do quanto exige que a gente se exponha, a quantidade que se produza, mas... O que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? A ferramenta do seu tempo e você tá meio ali produzindo ela. Inclusive agora, com uma luta de se reposicionar, porque eu vivi, né? Acho que vocês também, a transição do não ter a internet para ter a internet, da internet virar algo, texto, blog, para virar social.
Uhum.
E agora o social, que era duas, três empresas, virar o mercado, né?
Sim.
Com outras redes, novas linguagens, tem que se adaptar. É uma doideira,
nossa,
isso, né,
Vi? Escorre até uma lágrima. Só
nossa,
ouvir.
Aqui, eu tenho um áudio pra somar na nossa conversa da Débora Lemos.
Cara, as dores e as delícias de usar a internet pra botar meu trampo na rua. Eu não sei nem por onde começar. Mas assim, vou começar me apresentando. Eu sou Débora Lemos, eu sou fotógrafa e criadora de conteúdo. Então, num nicho um pouco mais específico, que é fotografia publicitária, foto de produto, de comida, enfim. Eu sou formada em publicidade... E, assim, para falar um pouco de como que eu caí nesse mundo, assim, de usar a internet para botar o trampo na rua, né? É uma coisa um pouco inevitável hoje em dia, mas que para mim veio muito pela pandemia. Claro que antes já mostrava um pouco do meu trabalho ali, mas foi uma coisa que mudou completamente o que eu faço. Porque, enfim, antes eu fazia foto de tudo que era coisa, até batizado, até... sei lá o que, sabe? E vídeo de tudo também. Eu era filmmaker, fotógrafa, criava marcas, enfim. Aquela coisa meio também, um ponto importante, eu sou de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então, cara, coisa de cidade pequena, faz um pouco de tudo, sabe? Enfim. E aí, com a pandemia, fiz um pouco de nada, que era, parou os trabalhos, o que tinha que sair de casa, eu já não saí mais, enfim... E aí eu me vi assim, cara, eu sempre gostei de foto de comida, mas meu pensamento era, na minha cidade não tem mercado para isso. Cara, não vai ter cliente suficiente para atender, sendo um nicho muito específico, assim, né? E aí eu tinha medo, né? De como é que eu vou pagar minhas contas fazendo só isso? E aí foi que com a pandemia eu, já tô aqui sem pagar a conta, mas já tô aqui parada, sem muito trabalho, eu vou... estudar aqui, vou me aprofundar no que eu gosto, né? Que eu já sabia que eu gostava. Então, comecei a fazer alguns cursos, comecei a estudar. E nisso, cara, eu sou uma pessoa muito empolgada. Então, eu comecei a postar, tipo assim, meu perfil, sei lá. Ah, digamos que tinha ali uns 3 mil seguidores. E aí, eu tava também, pandemia, comecei a postar receita. Mas não como uma coisa também, tipo, um compromisso, sabe? Mas era assim, ah, eu tava ali fazendo um pão, fazia, né, a pandemia. Fazia um pão, testava fazer alguma coisa, acabava dividindo com as pessoas o que eu tava fazendo. Então, ali já começou um pouco de um princípio da criação de conteúdo, né? De dividir a vida mesmo na internet, porque tava todo mundo ali com uma carência disso, né? De viver com mais pessoas e compartilhar mais as experiências. Então, e aí eu comecei nessa de estudar mais, fazer os cursos, e naquela pira de querer exercitar. Então, assim, eu quero fotografar um bolo. E aí eu pedi um bolo e fotografar um bolo. E eu comecei, cara, de uma forma muito despretensiosa a mostrar isso, sabe, na internet. Então, postava um timelapse de bastidores dessa produção. E muito sem querer, assim. E aí que eu comecei a criar conteúdo e realmente mostrar o meu trampo, né, na internet. E, cara, que loucura, porque eu, na época, nem sabia o que era a criação de conteúdo e eu já tava fazendo, sabe? É, foi uma coisa que, se não fosse o botar o trampo na rua, e aí voltando, né, que eu tô aqui dentro da minha casa, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e aí eu comecei a botar meu trampo na rua através da internet, e hoje em dia faz mais de um ano que eu não tenho clientes aqui em Santa Maria, né? Meus clientes, eles estão todos em São Paulo. Então, assim, se não fosse essa coisa despretensiosa de colocar o meu trabalho na internet, eu nem ia ter o meu trabalho hoje em dia, né? Porque aí, óbvio que daquilo que eu fazia muitas coisas, hoje em dia, eu sou fotógrafa de publicidade, né? Enfim, fotógrafa de comida, de produto, nesse nicho específico, e criadora de conteúdo. Daí, sim, entendi o que era criação de conteúdo, comecei a me posicionar dessa forma, e aí tudo foi mudando muito, assim, sabe? Então, cara, eu acho que um pouco das delícias é isso, de eu estar aqui no interior do Rio Grande do Sul, conseguir, através da internet, fazer com que o meu trabalho chegasse em São Paulo e atender marcas que eu nunca imaginei na vida, através, assim, de dentro da minha casa, sabe? Então, pra mim, isso é a delícia, assim, sabe? Eu consegui ter a minha vida aqui, ter a minha família perto, ter tudo que eu tenho ao meu alcance aqui, sem precisar morar em São Paulo, por enquanto. E, cara, as dores são muitas. E aí eu acabei deixando isso pro final, né? Mas é complicado porque, ainda mais que, né, aquela coisa do o meu trabalho tá dentro da minha casa, a minha casa virou o meu estúdio. E eu moro num cantinho do estúdio, bem dizer. Porque é a minha casa, mas comecei a transformar assim, que eu tirei o meu quarto, que era a maior peça da casa, virou estúdio. A outra peça da casa, tipo, o outro quarto, ele virou um escritório. E o meu quartinho é, tipo, uma pecinha pequenininha que sobrou ali, eu enfiei uma cama, sabe? Então, tem muito dessa dor de, cara, a vida virou o trabalho. E eu tenho conseguido, nesse ano, equilibrar um pouco mais. Mas, cara, a gente tá o dia inteiro ali, sabe? A gente tá... Tudo é trabalho, né? Basicamente, o que eu peguei o meu celular, assim, já é trabalho. Eu quase considero isso. E, às vezes, assim, tu tá perto de outras pessoas e tu tá no celular, parece aquela coisa, a pessoa tá ali no celular. Mas é trabalho que surge ali, e aí tu vai responder, e aí não tem horário, não tem dia, não tem... É aquela coisa, né? Então tem essa parte triste do rolê de tá na internet, né? E trabalhar com internet, porque a gente tá o tempo todo trabalhando. E aí esse ano, como eu falei, eu tô conseguindo equilibrar um pouco melhor isso, mas é difícil. É difícil e também a gente não nega boletim, né? A gente tem que pagar os boletins, então a gente não vai estar negando o trabalho. Mas é muito importante conseguir esse equilíbrio. Porque é isso, cara. É as dores e as delícias. Então, tipo, elas caminham muito juntas. É até um caminho perigoso, assim, porque a gente tá ali naquela linha tênue de que é maravilhoso, mas ao mesmo tempo, às vezes, dá vontade de largar tudo e morar no campo.
Todo dia, não, todo dia. Duas vezes na semana, pelo menos, é real. Certeza. É real. Eu gosto muito quando ela fala que são dores e delícias e que não dá pra desvincular, porque foi sobre essa fritação, a partir dessa fritação, que esse episódio surgiu. É, Porque eu quero, gostaria muito. Acho massa trampar com a internet. Acho massa usar a internet como veículo pra colocar o nosso trampo na rua. Tem uma parte que é boa mesmo. É, a coisa meio da cultura de celebridade que vem junto, isso me pega. Que eu acho que é o custo disso, sabe? É, mas possibilita coisas incríveis. Tipo, a Débora... Sabe umas fotos do BK da Barbie, que viralizaram muito? Uhum. Um hambúrguer rosa, um trem assim? Ou qualquer coisa rosa, porque era uma Barbie collab. Foi ela que fez.
Massa demais.
Olha a projeção nacional, velho. Da mina, lá na casa dela, no sul, sabe?
E eu acho que isso, quando ela tava falando no áudio, eu fiquei pensando muito o quanto a internet possibilita acesso. No mais literal dessa palavra, porque assim, é isso, ela tá lá no sul atingindo públicos que ela jamais esperava se ela ficasse ali trabalhando só na cidade dela.
Exatamente.
Da mesma forma como todos nós aqui, assim.
Não, e assim, não é nem no sul, é no interior, é em Santa Maria, só pra deixar claro, né, que não é, sei lá, ela não tá em Porto Alegre, não é.
Sabe, você descobrir que de repente, sei lá, tem gente lá em Portugal, tem gente lá em Xangai te ouvindo, é muito surreal,
se é
parar
pra pensar. É muito surreal, claro.
Tem brasileiro no mundo inteiro, né, eles acham a gente consome o nosso conteúdo, super, isso é genial.
Super, 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 super. Acho que até por identificação mesmo, né? Que quem, só brasileiro tem o que o brasileiro tem. Você não encontra isso fora do mundo.
Eu tava vendo, ouvindo, né? Ela falar sobre o trabalho, consumir toda a casa, todo o tempo, tudo.
Não, vocês duas, são dois exemplos disso. Essa aqui é no quarto dela, é o cenário mais conhecido de Belo Horizonte. É o quarto com Belo Horizonte já entrou no quarto também.
O meu quarto viralizou antes do meu conteúdo viralizar.
Olha, sabe? Como isso é pra ser real? As pessoas conhecem o seu quarto, gata.
Conhecem.
É o seu quarto mesmo hoje? É,
eu tô num processo de mudança hoje, graças a Deus.
Ah.
Eu tô no momento de deixar esse quarto ser só meu estúdio pra ter um quarto. Porque...
Mas aqui uma pergunta interessante. O estúdio continuará tendo carinha de quarto? Ou vai virar um estúdio com cara de estúdio?
Eu ainda tô...
Eu voto pela identidade.
Pois é.
Porque ela é bem marcante.
Pois é.
Eu voto pela identidade, eu deixo aqui meu voto público.
Eu não quero alterar a identidade que as pessoas já conhecem desse quarto. Porque eu amo essa identidade, assim, então...
E aí eu acho uma tristeza quando eu acompanho, falando com o consumidor de conteúdo. Às vezes eu gosto da pessoa pelo que ela tem. Aí ela começa a crescer um pouquinho, ela melhora aquilo. Eu não queria melhor.
Eu também.
Eu queria aquilo.
Mas eu boto muita fé nisso.
Agora a nossa amizade ficou distante. Entende?
Já não quero mais.
Já não quero
sei
mais.
Bem rico. Não
exatamente.
Sei bem rico.
Eu gostava já que eu me projetava. No patamar acima eu não me projeto mais. A gente, eu tenho uma amiga, eu quase dou o nome dela aqui, que ela entrou na academia, ela tá firme nisso. Eu falei, vai fazer mal pra nossa amizade. Você
eu
vai ficar fitness,
isso.
Vai ficar metida com o negócio de não sair pra beber, vai ficar ruim pra gente.
É, vai chegar no que vai querer tomar uma bebidinha, vai brigar.
Exatamente. Dito pra começar a levar uma shakeira pra varanda do Pirex, é um dois. Um aí.
Creatina de manhã do lado.
É um dois. Eu
gosto.
Falei, vai fazer mal
isso
pra nossa amizade
mesmo.
Isso aí.
Eu concordo. Mas não, assim, eu quero manter a identidade. Porque eu gosto dessa coisa da cara de casa. Eu acho que isso traz uma aproximação com as pessoas. Porque foi como começou também. Então, eu não me vejo... Assim, eu não sou essa pessoa que quer ter um estúdio, sabe? Em casa,
bota
assim.
Demais.
Luzes e tripés e tal. Tipo, não, eu quero ter a ferramenta de trabalho ali. Mas eu quero usar aquele ambiente pra morar nele também,
sim,
sabe?
Sim, claro, claro.
Então, eu pretendo manter. Mas é isso, assim, acaba um pouco essa
aqui
divisão.
Aqui é um ponto interessante. Mas pra você, então, não tem o interesse de uma divisão física. Pra você... Desde que você consiga um espaço bom pra se organizar, você não quer gravar fora da sua casa.
Não, a minha casa é muito, assim, é o meu cenário.
Uhum.
E também tem a coisa assim, as pessoas, elas interagem muito mais quando eu gravo conteúdo em casa.
Uhum.
Tipo assim, é... Porque eu sei, o meu cenário, a construção do meu cenário, que não é o meu cenário, né? É a minha casa, é o meu quarto. Antes de eu começar a gravar, eu já dormia naquele espaço,
uhum.
Eu já habitava aquele lugar. Então, eu construí aquilo pra ser a minha casa. E eu sei que isso tem uma conexão
mas
com as pessoas.
Mas é altamente instagramável, babadeira. E o que você pode fazer, amiga? Tava aí.
Não, eu assim.
O cenário tava ali. Eu tive que ligar a câmera e brilhar.
Exato. Então, assim, não. E é isso. O meu quarto viralizou no Pinterest. E foi
sério?
O meu primeiro conteúdo que viralizou.
Eu não sabia isso, Bi. Então é real. Seu quarto viralizou primeiro.
Antes de mim. E as pessoas começaram a chegar no meu Instagram, porque ficava linkado lá no Pinterest.
Exato.
E aí que eu comecei a falar, agora eu vou criar muita coisa. Eu já criava conteúdo de moda.
Mas aí você foi pra moda. Isso que...
Não, eu sempre tive na moda. Assim, no Instagram, eu sempre criei conteúdo de moda. Mas aí na pandemia.
Ibi, mas agora você vai pra uma casa pra um conteúdo de decoração bombar. É um dois, hein?
Não,
às
mas
vezes a inovação vem na pauta editorial.
Eu tô nesse projeto.
Eu acho que vem aí.
Vem aí, eu tô atraindo, já tô com projetinhos,
oh,
assim.
Ai, chique.
Porque. Mas tudo com cara de casa, porque é o meu rolê, entendeu?
Claro,
eu não quero estúdio. Eu quero habitar os espaços. Então, quando eu penso assim, ah, sei lá, eu quero mudar de casa daqui a algum tempo. Eu vou construir uma casa, assim. Eu vou montar uma casa, eu vou decorar uma casa. E eu vou gravar ali naquele espaço,
Basta.
Porque é a minha realidade. Eu acho que é mais gostoso. Eu me sinto mais à vontade, sabe?
Claro, claro.
E eu sei que as pessoas se conectam mais.
Amigo, eu já tô aqui na loucura. Eu teria dois quartos, o da gravação e o meu.
Eu tô fazendo
não,
isso.
Ah, pois é, não contaria que o outro é o meu. Deixaria na fantasia. Porque é um pouco de mentira. Faz bem daquele.
Eu tô nesse processo, mas talvez eu mostre a criação do outro quarto também, que vai ser
baixo,
um quarto mesmo,
baixo.
De dormir. Mas
não seja cenário do
mas
dia a dia.
Mas não vai ser cenário, é.
Bota
fé
demais.
Eu acho que fica tranquilo pra você essa coisa do em casa, porque ela não tem uma grande equipe ali que tá ali
Ai,
usando
conta, não,
o
não,
espaço
amiga, por
o
favor.
Todo. Aí eu acho que é mais
é
tranquilo.
A gente pode, uma coisa a gente corta. A gente pode falar que a Pamela foi quase expulsa do apartamento dela quando ela começou? Já
pode,
prescreveu, amiga?
Pode, foi aí que eu comecei a terapia.
Porque eu conheci Pamela cortando cabelo num outro salão. É, me apaixonei por Pamela e falei, oh, você é muito boa. Só que eu falei, ela fala que eu dei conselho, mas pra mim foi na ingenuidade que eu perguntei pra ela, mas você corta fora? Eu gostei de você, véi. ela falou, não corta, não. Eu falei, devia cortar. Isso ela tomou como conselho. Olha a responsabilidade do que
muito
a gente fala,
amor.
Mas hoje de sucesso, sim, foi eu. Foi consultoria Robledo. Conselho empresarial. Aí essa louca, uma semana depois, porque ela é dessas... Qual que é seu signo mesmo, amiga?
Áries.
É Áries.
Mas eu
é você e Roberta, Satanás. Não, mas essa é a energia de Áries.
A
energia que daí duas semanas tava junto cortando cabelo dentro do seu prédio.
Ai, eu lembro dessa época.
Num apartamento pequeno,
loucura.
A pessoa cortava sentada na air fryer.
Exatamente.
E tava a gata, Eduardo Montenegro.
Literalmente era air fryer aqui e a cabeça.
E ali foi a Aura Carolina, foi o caralho.
Foi. Nossa,
aquele apartamento foi celebrado. Lembra, amiga, de todas as vitórias.
Aquilo foi o começo
Meu
da história.
Deus. Foi o começo
Você
da história.
Você lembra da gente conversando do corte e fala? Gente que... Olha, agora
gata.
Me veio até uma epifania de... Tô vendo de quando vocês dois se conectaram e vocês nem sonhavam em se conhecer e vocês fizeram muito parte desse processo. Elisa também teve comigo naquele momento.
Dividindo bem, ó, amiga.
Lá naquela sala.
É.
E vocês ainda não, só não se conheciam. Então, pois bem, eu comecei a empreender mesmo nessa loucura, assim, né? Eu lembro de eu falar que eu nunca teria um salão porque eu sabia a responsabilidade de ter uma empresa, assim.
Você já tinha o seu Instagram? Antes disso, foi nesse processo?
Então, eu fiz o meu Instagram pra postar a minha vida pessoal, assim, de início. Era outro arroba. E aí, quando eu encarei o ser cabeleireira como profissão, eu fui trabalhar em um salão de luxo aqui de Belo Horizonte. E eu não conhecia muito, assim, como que era construir conteúdo na internet. Era mais aquela coisa do comecinho, que quando acabou o Orkut,
uhum.
você postava umas fotinhas, assim, no
uhum.
Instagram. E aí, eu lembro que chegou uma moça no salão, assim, todo mundo, aí, deixa eu tirar foto com ela. Gente, quem é ela? Ela é blogueira, o que que é isso? Aí eu achei interessante aquele movimento, assim. Aí eu comecei a construir conteúdo sobre cabelo, assim. E aí é muito legal quando, lá atrás, os números, eu acho que a gente tinha até muito mais amor com eles. Porque era uma coisa assim, 15 curtidas era genial. Porque 15 pessoas viram seu
post. Eu tenho muita saudade
disso. E era uma coisa muito grandiosa. De repente, 100, um marco gigantesco. E também da época que a gente via visualização demais, fazendo
Exatamente.
O que só a gente fazia. E até o que é hoje. Mas enfim, depois disso, eu fui...
Seu trabalho, ele girou muito pro lado da internet, né?
O tempo inteiro. Eu nunca tive um salão com placa.
Mas agora tem uma casa babadeira.
E não tem placa. E não,
que não
tem placa pra rua. Então
Olha,
é isso que é genial,
internet.
Assim. A construção toda da
Gente,
minha marca.
É sério, tá? É uma casa babadeira.
É,
tem um grafite
é
incrível.
E eu acho que isso é muito legal de pontuar essas coisas, às vezes, do empreender. Que às vezes a gente acha que a gente precisa de... tá pronto, de tá perfeito pra fazer. Então, assim, o Rô foi essa pessoa que sentou na minha cadeira. E aí, ele falou, mas por que não? E aí, eu com muito medo, resolvi empreender num lugar de não ter lugar mesmo. E aí, falei assim, olha, eu não posso parar de trabalhar, porque conta é uma coisa que chega, né?
Exato.
E aí, eu comecei a atender na sala do meu apartamento. Obviamente, eles me expulsaram, porque,
uhum.
né, fazer um comércio
eles,
lá não era
eles
legal.
Eles muito gentilmente me convidaram
Falaram
a me
assim,
retirar.
Falaram assim, ah, não pode e tal, assim. Aí,
e se sobe e desce?
É, Exato.
É comércio de quê?
E foi muito louco, porque como eu trabalhava antes numa marca, que é uma marca conhecida, eu sempre, sempre imaginei que a quantidade de clientes que eu atendi era mais desse lugar que eu estava e não sobre a minha arte.
Eu lembro muito você descobrindo
foi uma
isso,
loucura.
Amiga. Foi lindo.
Foram 200 pessoas de uma vez querendo saber onde eu estava, onde que eu ia atender.
Isso é muito legal.
E aí as clientes chegavam com bolo.
Eu lembro dela chocada, tipo,
fingindo que não ia cortar cabelo.
Amigo, me deram um bolo? A cliente me deu o bolo. Ela veio, ela me pagou e ela me deu o bolo.
Exato.
Ela chegava e falava, amigo,
porque eu
agendei 20 num dia.
Ter caixa.
Eu agendei. Tipo, que bom, amigo. Você corta esse cabelo. Pois é. Ela meio perplexa o que tava
eu
rolando.
Eu acho que foi isso, assim. A vida foi chutando e foi me empurrando pra frente. Sair desse lugar. Aí fui pra casa do Sagrada.
Muito pouco a você. Você trabalhou pra cacete.
Não, sim, sim. Mas assim, a partir de chutes que eu falo, que eles foram... Na hora a gente sofre muito, mas terem me chutado daquele apartamento foi extremamente importante. Ter saído do último salão.
Entendi o ponto.
Esses chutes da vida que na época a gente fica muito sofrido. Porque você não espera. Sabe, você organiza e você acha que seu futuro é aquilo ali. Alguém fala assim, não. E aí aquilo, na verdade, foi me movendo para onde eu tô hoje, assim. E aí eu fui vendo que a internet, ela me possibilitou isso tudo nesse lugar. De eu me apresentar para as pessoas.
Você falando...
Naquele ambiente e me conectar, né, a todo mundo.
Você falando assim, eu fico pensando que a internet é muito um lugar... De quem, às vezes, tá sem lugar. Assim, sabe? Porque eu também me identifico com isso, assim. Quando eu formei, eu não queria ser estilista. Porque a minha faculdade, meu curso falava muito sobre essa área criativa da moda, assim, né? No sentido de fazer roupa. Eu não me identificava com as profissões ali. Só que, ao mesmo tempo, eu tinha muitas críticas em relação à minha área e eu queria falar sobre elas. Eu queria ocupar essa moda de um jeito diferente, que não fosse um jeito muito óbvio, enfim. E aí, eu acho que, por me sentir sem lugar nessas áreas, que eu fui pra internet porque era um espaço que... Não era necessariamente acolhedor, mas era um espaço que todo mundo podia falar. Todo mundo pode falar.
E pra mim sempre pegou muito... Lá, como a gente falou, a gente é meio macaco velho das primeiras gerações da internet, né? A facilidade de eu posso. Porque, por exemplo, antes, se eu quisesse brincar de um programa de rádio, como a gente está fazendo aqui agora, uma brincadeira muito séria, por sinal, mas para poder sonhar, era tão mais impossível.
Uhum.
De repente... Com algum acesso, você grava no fone do celular, que seja, com qualidade e distribui para todo mundo online.
É isso.
Essa possibilidade, para mim, é o maior ganho e a maior desgraça da internet.
É o acesso, né, que tem.
Que é, com algum recurso, você bota online.
Exato. E com muito pouco você consegue colocar. É realmente você ter o desejo de você ir esmerando ele mesmo, né?
A cara de pau. Uhum. Sei lá, amiga.
Claro, assim, no apartamento, de repente, hoje tem aquela casa maravilhosa.
Então, eu ainda tô no ponto de que eu acho que você se dá pouco crédito pelo que você fez, porque eu não acho pouca coisa. Você tava começando a construir uma parada, investindo nela, aí te botam pra fora do apartamento. Amiga, acho que. E com muito amor nas minhas palavras. Muitos parariam aí. E tudo bem, porque é trampo pra caceta. Você viu isso numa... Você fala que você viu uma... Foi ótimo, porque foi uma oportunidade de finalmente você abrir um salão, alugar uma casa pra botar... Cara,
uma coisa
eu acho
que você
muita
nem
eu
falava
acho muita
que era
coisa.
Pra você. Eu também acho.
Esse quanto tempo de persona na internet você tinha com isso?
Ali...
Porque até então era o que você tinha construído. Seu perfil, antes de ter a casa.
Eu acho que era eu falando. Eu sempre ensinei muito a partir do meu cabelo as outras pessoas.
Mas você lembra mesmo a parte de que ano que foi?
Que eu comecei na internet? Você fala?
Que
2015.
Você sente que você. Agora eu tô na internet.
Tô na internet.
E a galera. E tá rolando, e a galera vem.
Ah, sim. Eu acho que foi quando eu virei cabeleireira de fato, assim. Quando eu deixo de ser assistente. E aí, porque. Desde que eu saí de uma grande marca, que eu sempre falo, que é o Tiffs, né? Que foi onde me colocou ali no mercado e me mostrou o que é o mercado da beleza de um outro lugar, que não só salão de bairro, né? Não desmerecendo, tá, gente? É muito no lugar de diferença de percepção de mercado público, enfim. Quando eu saio dali, eu fui para um salão que ele estava começando no porão de uma academia. Eu acho que eu nunca trabalhei com a placa, agora que eu estou pensando. Então, exatamente. A placa sempre foi eu falando sobre o meu trabalho. E o meu trabalho sempre foi me conectar às pessoas. Eu acho que hoje eu entendi com uma paz muito grande no meu coração, que o que eu amo é me conectar às pessoas, e o que me faz me conectar e eu também transformar a vida das pessoas, coincidentemente, é o cabelo. Eu poderia desenvolver outras habilidades na minha vida também. Isso é o que eu faço muito bem, e a partir disso eu me conecto a várias pessoas, que eu acho que é a grandiosidade do meu trabalho, assim.
Concordo.
E do que eu faço na minha vida. Eu sou uma pessoa que me conecto a muitas pessoas, e eu faço pessoas extraordinárias se conectarem, mesmo que não seja através de mim, quando as telas se conhecem. E isso eu acho que é um pouco da beleza dessa profissão. E paralelo a isso, né, a gente auxiliar no resgate, na construção da autoestima de muitas pessoas.
Foi meu caso.
Né? Eu brinco muito, não sei se o rei apagou as fotos, igual a gente já falou lá atrás, dos nossos eus do passado. Mas várias pessoas, assim, eu fui vendo que eu ajudei muito nessa construção da imagem, assim, de empoderar. Eu lembro quando o Rô sentou na minha cadeira, ele era genial, mas a estética dele não tinha nada a ver. E aí ele queria cortar o cabelo. Eu falei, não, eu não vou cortar seu cabelo, a gente vai deixar crescer.
Não é sobre isso,
todo mundo aqui é lindo. Tem dia que a gente acorda,
tá mais
assim,
apagadinho. E aquele dia em especial,
você passa uma maquinagem, põe uma roupa boa, e aí você volta a se sentir maravilhoso. Porque não é linear também, não é? Tem dia que não tem
mas
jeito.
Mas foi super, eu lembro que você falar, a gente não vai cortar, você vai deixar esse cabelo crescer. A gente vai entender o que ele é. E a partir daí, a gente vai desenhar uma imagem.
A gente vê a construção.
Eu até então, a gente acabou de chegar em Belo Horizonte, moço do interior, eu fazia barba e cabelo no mesmo moço. De repente, a mulher me fala isso, eu falo, não, então a gente vai ter que marcar daqui 30 dias e você me, por favor, faça o que você quiser. Durante um bom tempo, eu falei, o cabelo só está na minha cabeça, ele é da Pamela.
Eu acho que talvez pensando bem, o fato de ser dentro de casa sempre, eu tenha conseguido fazer algo tão grandioso, por causa disso, porque foi sempre muito acolhedor, foi sempre sobre a conversa. Então, quando você consegue, de fato, ter uma escuta ativa com o outro, você consegue captar, e aí eu conseguia construir. Um ambiente empresarial, com uma placa, com toda aquela estrutura tal, eles sempre me exigiram que eu ficasse numa caixinha. E eu acho que o que eu entendi, que agora, sendo artista Sebastião, eles me ensinaram, é que é muito importante que a gente conheça as caixas. Porque só quem sai da caixa, quem conhece, você sabe a regra, sabe como é que funciona, e aí você vai se construir a partir disso.
Eu concordo
assim,
muito demais. Com isso. Se aplica a moda também, porque é o marketing 100%.
Você tem que conhecer a regra pra você quebrar.
Exatamente.
Não, você só é um doido batido. Quebrar com propriedade. Exatamente. Pra peitar a tua loucura.
Total. Moda, eu penso exatamente isso. Assim, antes quando eu me apresento, assim, de, tipo, texto, release, a primeira frase que é colorindo tudo enquanto eu quebrar as regras. Mas pra quebrar, eu vivi as regras.
Literalmente, trabalhou com
as regras.
Estudou as regras.
Vi gente lidando com as regras, estudei pra dizer assim, não concordo.
Internet trouxe pra nossa realidade uma reconfiguração geral da parada e talvez tenha tirado de vista, inclusive, muito do que importa, né? Nessa coisa de ficar só na aparência, só na aparência. Que pra mim foi o que bateu muito quando eu vi o seu conteúdo, que foi o que eu fiz com a entrevista da Marina Sena. Eu gosto muito quando eu tenho esse sentimento de, mesmo que eu não consuma diariamente, mesmo que aquele conteúdo não seja pra mim, quando eu vejo uma pessoa bem posicionada, falando com paixão sobre o que fala e produzindo isso de forma criativa pro mundo, tipo, goals, doido, boto muita fé no que você tá fazendo.
Isso é legal,
e isto carece na internet.
Sim.
Isto carece muito na internet.
Muito. Porque a internet pasteuriza discurso.
Exatamente.
Né? A gente acaba vendo os discursos iguais, assim. Eu às vezes converso, eu já dei algumas palestras para alunos de ensino médio que estão interessados em seguir carreira criativa. E é uma geração que nem consome Instagram, né? Consome TikTok e outras redes que eu talvez nem saiba o nome.
É uma outra linguagem.
Linguagem. Mas que tem uma preocupação muito com o discurso autêntico. Como que eu vou chegar nessa autenticidade? Como que eu não vou fazer mais do mesmo e tal? E eu acho que essa busca, às vezes, acaba botando a galera fazendo mais do mesmo, assim. Fica, né?
Até pela pressa, né?
É tudo tão rápido. O conteúdo vence muito rápido, né? A velocidade das coisas na internet é tão ligeira que as pessoas vão fazendo.
E eu acho também até pela rapidez de querer viralizar. A lógica do viral mesmo. Que eu acho que é um pouco diferente da lógica do que a gente está compartilhando. Não, eu gosto muito. Eu uso a internet como canal. A finalidade já vem junta do porquê fazer. O viral para viralizar, para ter gente, para ter número. posso estar julgando muito, mas acho que passa... Havia outra, sabe? Assim, não é necessariamente a da expressão, da autoexpressão, da sua autoescrita no mundo, do registro que você está fazendo.
Eu concordo.
Porque que talvez tenha um valor de entretenimento, assim, também, sim, sabe? É só porque eu acho que, inclusive, hoje está tudo no... junto, competindo, no mesmo balaio.
É, eu acho que a viralização, ela... ela tem esse viés do entretenimento, eu acho, desse consumo assim, ah, legal consumir agora e vai próximo, pode vir a próxima viralização. E que não necessariamente quer dizer que você vai ganhar um público que quer te ouvir.
Exatamente.
Você pode continuar, você pode viralizar e continuar fazendo o seu monólogo, não, não vira um diálogo.
Ou pior, vir um monte de gente para sua base que não comunica com você. Que já pelo comunica. Alcance do algoritmo, não consegue comunicar com quem você comunicava antes.
Exato.
Não
e
chega
aí você
mais
perde sua
pessoas.
Comunidade, você não consegue mapear isso, você não consegue. O discurso não
a
chega
gente
em quem
tá
tem que chegar. A gente
tá patinando muito nisso ainda, velho. Em todas as redes,
sim,
né? Essa
sim.
coisa de fazer, criar comunidade e ao mesmo tempo fazer topo de funil o tempo inteiro.
Uhum.
A lógica é de chegar mais gente. O valor é chegar mais gente, atingir mais gente
até
o tempo todo.
Até pras marcas.
É lógico.
As marcas querem número o tempo todo. E eu fico assim, gente, mas eu tenho uma... Por exemplo, eu não tenho números estratosféricos. E às vezes eu perco trabalhos por causa disso.
Eu tenho certeza que sim, porque eu participei já de muita mesa de briefing. E a lógica é essa.
É. E aí eu penso assim, poxa...
Agora tá mudando um pouco mais. Que aí vai perguntar, não, então vamos de engajamento. Quantos comentários, quantos não sei o quê.
Exato.
Mas a premissa é sempre um número.
É número. E eu percebo assim, quando orçam trabalhos comigo, aí fica em silêncio, porque nunca te respondem quando não fecham, né? E...
Aí eu acho isso tão deselegante.
Também acho o cúmulo da deselegância.
Também.
E aí você vê o trabalho no ar depois de um tempo com várias pessoas que você olha... E hoje eu tenho uma segurança muito tranquila pra falar assim, cara, eu faria muito melhor. Eu faria o trabalho, eu entregaria o conteúdo do
fudido.
Caralho. Fudido. E não fecham, porque eu sei que é o número.
Boto fé nesse sentimento.
Mas aí, ao mesmo tempo, eu sei assim, cara, eu tenho uma troca com a minha comunidade muito doida.
Uhum.
Eu falo assim que eu não... Às vezes rola discussão nos comentários dos meus conteúdos que eu não participo, porque elas conversam, elas perguntam, elas já respondem, elas já ficam amigas, sabe? E eu fico assim, pô,
não, isso é
doido.
A lógica Black Mirror lá da sua validade pela sua figura, pela sua persona digital, né? De quem tá jogando, quem se propõe a jogar esse jogo, assim. E eu acho que vai até pra mercado, tipo assim, palestra, velho.
É.
Quem headline... Número grande.
Número, total.
Não, não, não tem outra conversa, assim.
Totalmente.
Importa num lugar muito estranho, né? Só que eu tento manter muito em mente duas coisas. Uma, o ritmo das redes, ele é algorítmico, ele não é humano. Não dá pra tentar acompanhar, porque a gente enlouquece. E a entrega das redes não é validador do meu processo criativo. Porque
é
se. Porque, amigo, eu tô falando que eu tô tentando. Eu ando repetindo bastante.
É, tem que repetir todo dia.
Não, as minhas tatuagens, a maior parte delas, é lições que eu não aprendo. Eu tatuo, boto na pele, ver se eu vou sofrendo,
ver
se olhando bastante acontece.
Literalmente, você vai sofrendo.
Uai, pra ver se faz o registro. Aparentemente, preciso aprender pra caramba, mesmo tanto de tatuagens que tenho.
Ouvindo vocês, eu acho que a escolha do caminho da autenticidade é também uma escolha de como a gente vai se colocar ali. Porque a gente pode ir. A gente tem a capacidade de fazer conteúdos virais, porque ele é muito fácil. Eles estão ali, pô, você replica, você
faz.
Essa
é a minha maior dor, amiga. Eu sei fazer.
Exato.
Eu não tô me sujeitando.
Exatamente. É isso.
Mas eu sei
fazer.
E aí
ele é uma escolha de um caminho que a gente vai trilhar. E aí eu acho que é a parte gostosa, que é o que você falou, que é a construção da comunidade. E também num lugar... de que as pessoas, elas te olham como autoridade naquilo que
exato.
Você se propõe a ensinar e a ajudá-las ali, que no seu caso, moda.
Relevância. As pessoas
exatamente.
Entendem a sua relevância naquele tópico.
Exato.
Isso, pra mim, é o que eu mais me importa.
E aí, é assim que você tem uma base que até te defende de coisa ali, ou discussões, porque isso é o genial. Aí é o caminho da escolha difícil. Você não vai ser viral,
exato.
Mas o que você vai construir é tão sólido.
E você não
tão
se
legal.
Significativo.
Gente, é genial você ver as pessoas
só que aí,
ali
por exemplo,
com você, sabe, você vai desmarcar alguma coisa, ela fala assim, isso acontece às vezes comigo, porque essa base, ela foi construída numa rocha, tipo assim, nossa, Pan, você tá desmarcando meu cabelo, mas eu tô feliz que você vai fazer um artista em tal lugar, sabe, ela fica feliz
as
com o nosso crescimento.
Vibram. Eu acho isso muito
exato,
louco.
Ela te vê ali fazendo isso, então eu acho que, pra quem tá buscando o caminho da autenticidade, igual foi o nosso caso, vale a pena a gente ter menos números, mas eu acho que a gente tem até mais paz mental, pensa lidar com números gigantescos, aquele monte de gente louca,
não, eu
você achando
Nossa, não direito. Aguenta.
E então, o medo de se perder também mesmo.
O que você quer? Você quer ser viral? Beleza, mas...
Não, eu gostaria de ter números suficientes pra poder ter presença pras marcas e tal. É, não tô bancando a cultura de celebridade da coisa louca, né? É, mas ainda acredito que... Porque isso é com sorte. O que tá valendo é um trabalho honesto na internet pra ter esse tópico de relevância na cabeça das pessoas. É, e aí eu fico meio frustrado com redes como o Instagram, por exemplo, que nesse momento não estão garantindo entrega nem pra sua base.
Sim.
É isso que, que eu acho que é a história do terreno alugado, que a gente fica meio frustrado. Você tava investindo ali, cara.
É porque agora eles querem, né? Que a gente invista neles.
É, eu até anotei aqui de falar isso, assim. É, essa importância da internet... Mas, ao mesmo tempo, a importância de você estar ali construindo em outros espaços. Porque...
Pluralidade.
Se acaba.
De canais, exatamente. Uhum.
Esse, eu frito muito nisso. Eu falo assim, se acabar. Se o Instagram cair pra sempre.
A gente já falou disso.
E várias vezes. Se o Zuckerberg chutar a tomada.
É, tirar inclui, um cabo, você
tem o contato de alguém ali.
Não tem nem... Onde que as pessoas vão me achar?
Não, Elon Musk é muito bom.
Mudar tudo.
Carimbou, curingou.
Curingou total. E aí, pra onde que a gente vai, sabe?
É,
aí não só a importância, assim, sei lá, de uma rede proprietária, mas também do offline.
Super.
Eu tenho...
Super.
Esse é o bichinho que ficou batendo na minha cabeça esse ano, que é tipo assim, tá, eu tenho uma comunidade, essa comunidade tá no offline também. Onde é que ela tá? Como é que eu vou mapear ela? Onde é que eu vou encontrar? O que, que eu vou promover pra ela no offline?
Ah, e daí veio a ideia do curso também?
Também, mas tá vindo... Vem outros projetos aí. De ter essas pessoas no offline. Vem aí, spoiler,
vem aí. Eu achei chique. Ela já entregou assim como nada.
Mas eu tenho muito essa vontade, assim, de trazer essas... Assim, eu encontro eventualmente com elas em rolês e tal. E já frago quem são as pessoas. Eu acho isso muito legal. Assim, você vendo ao vivo, é tipo... Pô, você existe. Isso é muito doido.
É muito doido.
E eu quero viver mais isso, sabe? Eu quero ter mais essa possibilidade, assim... De levar os papos que eu já proponho na internet pra isso daqui, assim. Porque...
Eu amo fazer palestra exatamente por esse mesmo lugar. É poder conversar com as pessoas olhando no olho. Exato. Nossa, é delicioso. Aqui a gente fica tarde, né, gente? A gente rende, vamos que vamos. Caso o pessoal queira, assim, despretensiosamente, continuar trocando com vocês, aonde pode ser? O que vocês fazem? Hora de vender o peixe, fazer o jabá da gata.
Depois a gente fala das redes sociais, você só lá. A gente aqui, @pamela.maia. Mas é lá
dito
mesmo,
tudo isso.
Depois aqui a gente já tá fazendo um site, tá? Deixar o telefone também, não. Mas é isso, gente. Vocês vão encontrar um tanto sobre mim no meu Instagram, né? Que é @pamela.maia, com 2 As no final. E sobre o meu trabalho e a minha equipe maravilhosa, porque eu sou muitas lá naquele ambiente.
Ai, agora são 2 mesmo.
@espaçopamelamaia. Aliás, se vocês quiserem serem cuidadas, né, pela equipe mais incrível de Belo Horizonte, vocês
ai,
vão amar
é babado, é corte, tratamento. O que você anda fazendo? Porque só tem tantas
amiga,
cômodos.
Amiga, sou coisa de artista agora, entendeu? Ela tá, assim, uma coisa de semana que vem, Rio de Janeiro, mês que vem, ai, São Paulo,
ai,
entendeu?
Ai,
assim, hoje podcast.
Entendi.
Agora ela tá assim, vivendo essa coisa de artista do cabelo. Mas o salão tá lá, todo vapor, a equipe trabalhando.
Que bafo.
Mas assim, lá...
agenda, querendo agendar, como é que é?
Querendo agendar, nós temos o link, né? No Instagram direto. Mas a gente tem o WhatsApp e a gente também agora tá abrindo vários outros canais de comunicação. É, foi muito importante ouvir vocês falando isso hoje, porque foi uma preocupação que eu tive. Então a gente agora vai ter site, uma coisa aí do TikTok pros jovens também terem
agenda. E aí, o plano de mídia da
gata. Sim, sim. Eu fui vendo essa necessidade, né? Porque não dá pra eu fazer tudo mais. Então, hoje eu preciso de uma empresa que cuide.
Porque ela é uma marca, né? Uhum. Ela não é mais uma pessoa, ela é uma marca,
entendeu?
Ela é um conceito.
Eu tenho que cuidar da minha imagem,
acho,
a minha
amiga.
Imagem também é.
Ai, você imaginava? Olha, imaginava, sim. Ela imaginava.
Ela
mas
sonhava,
veio aí.
Ela sonhava.
Que maravilhoso te ver nesse lugar, amiga. Fico muito orgulhoso, viu?
Obrigada.
E tu, gatinha, onde o pessoal te encontra?
Bom, as pessoas me acham no Instagram, no TikTok e no Pinterest, como @elisa_santiago. É o mesmo arroba.
É o mesmo.
Unifiquei.
Alô,
e agora eu tô com um curso online, mas com aulas ao vivo, que chama Todo Estilo é Criativo, pra quem quer destravar os processos criativos na hora de se vestir, quer trazer mais autenticidade pra esse processo, quer se divertir também nesse processo de pensar roupa, de pensar moda. É o primeiro projeto que eu tô colocando, assim, no mundo nesse sentido.
E pra saber próximas datas e tal, é no Instagram.
Instagram.
Você divulga por lá.
É a minha rede principal, prioritária. Então, se você quer abrir aí uma segunda turma, vai lá, assina a petição.
Gata, eu já boto o nomezinho. Eu vou comer, nome CPF,
já coloca o nome, o e-mail.
Tem privilégios quem tava aqui hoje?
Abre a lista primeiro. Eu vou pôr de desafio. Achei melhor a oferta dela. Eu também unifiquei, quer conversar comigo, quer papiar, ó, RoS2 Marketing, Marketing MKT, no Instagram, no TikTok, no YouTube, nessa parafernália toda aí. E pra você que ficou aqui na fritação com a gente até agora, curtiu, quer que o projeto continue, então ajuda a divulgar, pô. A gente tá caminhando aí pro final da nossa temporada 2023 e a continuidade do projeto 2024 depende de você. De todos nós. Ajuda aí. Compartilha, porque o Frita é uma produção independente, por isso é tão importante você ajudar compartilhando aí no online, mas na vida real também. Você me ajuda como? Ó, classificando o podcast aí com 5 estrelas no seu tocador, compartilhando no Stories, sabe melhor que eu, gente, no Stories do Instagram, mandando no Zap da família, dos amigos, comentando com a galera no bar também. E ó, tem galera comigo. O roteiro é meu, a produção também. As artes acontecem através das mãos mágicas da Gabriela Oliveira. E a gravação acontece aqui na 09 Studio, em BH. Um beijo e até o próximo papo. Beijo!
Beijo!
Beijo!